10h33, hoje é quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Menos de um mês após ser solto, motorista que provocou dois acidentes na BR-376 é novamente preso. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Civil cumpriu em Marialva um mandado de prisão contra o motorista acusado de provocar um acidente que matou uma criança de 10 anos e deixou outras 13 pessoas feridas na BR-376 em Sarandi, na noite de Natal do ano passado. A Justiça pediu a prisão dele na época e no início do mês ele foi solto por uma decisão do Tribunal de Justiça. Mas na terça-feira, o motorista de 57 anos foi novamente preso por descumprimento das medidas cautelares impostas quando ele deixou a prisão no começo do mês. Ele se envolveu em um outro acidente no último domingo, também na BR-376, em Marialva, cerca de 1 quilômetro do local onde o acidente foi registrado em dezembro. No entanto, o capotamento não envolveu outros veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi multado em quase R$3 mil e levado para um hospital da região com ferimentos leves. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele também é acusado de violência doméstica contra um familiar. Para deixar a prisão e responder ao processo em liberdade no começo do mês, o acusado precisaria cumprir uma série de medidas cautelares, como não dirigir, já que a CNH foi suspensa. Como ele não cumpriu, a justiça determinou a prisão dele novamente. O motorista também não pode deixar a região sem autorização da justiça. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O assunto agora aqui no CBN Paraná é economia. O governo do estado deve enviar à Assembleia Legislativa, nos próximos dias, um projeto de lei que trata da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS da gasolina. A informação foi confirmada pelo governador Ratinho Júnior durante evento ontem na fábrica da Audi, aqui na Grande Curitiba. O chefe do Executivo disse que vai seguir o governo federal, que sancionou uma lei na semana passada para limitar o teto da alíquota de ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, entre 17% e 18%.
A lei federal, a Procuradoria junto com a Secretaria da Fazenda está fazendo agora todo o estudo jurídico, porque possivelmente a gente vai ter que apresentar uma lei na Assembleia Legislativa autorizando a gente seguir a lei federal, mas isso já está apaziguado, vai ser uma contribuição do governo do estado para tentar enfrentar esse momento duro que nós estamos vivendo com a questão do petróleo mundial. Não será a solução definitiva, porque o preço do petróleo vem mudando todos os dias, mas de alguma maneira é uma contribuição do governo do estado para tentar diminuir esse prejuízo.
Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná, o Paraná Petro, a tendência de baixa de preços no mercado, notada na gasolina e etanol nos últimos dias, é reflexo da redução dos impostos federais, prevista na Lei Complementar 194 deste ano, publicada na última quinta. Por meio de nota, a entidade informou que as distribuidoras, de uma forma geral, começaram a repassar gradualmente aos postos as alíquotas zeradas nos tributos federais PIS, COFINS e CID. Já a redução do ICMS, que é um imposto estadual, depende, claro, de uma regulamentação do Estado do Paraná. O único estado brasileiro que já colocou em vigor as alíquotas de 18% foi o Estado de São Paulo. De acordo com o economista Guilherme Vieira, do Conselho Regional de Economia do Paraná, o consumidor pode esperar uma redução total no valor final do combustível nos postos em um real, contando a redução do ICMS e a redução dos impostos federais.
A questão do impacto final nas bombas depende da política dos distribuidores também, porque a cadeia de produção de petróleo ela é longa. Então, quando você tem uma redução de preço do petróleo na refinaria, até chegar nos postos, você tem o pessoal da distribuição. Então vai depender muito da oferta e da demanda. Eu acho que no atual momento é possível você estimar uma queda de um real desde o início, né, contando a redução dos tributos federais e mais do ICMS dos estados. Mas não dá para saber se isso vai continuar assim por muito tempo, porque nós dependemos ainda das condições internacionais do preço do petróleo. Para, assim, um prazo...
A expectativa é que o valor se mantenha, pelo menos, até o fim desse ano.
Até o final do ano, se não mudar a situação da guerra na Rússia, com a, com a Ucrânia, né, não tivermos mais novidades, eu acho que nós não vamos mais ter tanta pressão nos preços do petróleo internacionais, porque nós estamos vivendo um ambiente recessivo, tem recessão no mundo. E quando você tem recessão mundial, você não tem uma pressão de preços no petróleo muito grande. Por um lado, isso é positivo, né, porque pode frear preços generalizados na economia, não só do petróleo, mas, por outro lado, é negativo, porque pode significar uma marcha menor de crescimento da economia.
Agora, 10 horas e 39 minutos, a gente segue a falar de economia. A indústria pontagrossense teve destaque na geração de empregos em maio deste ano, segundo o Caged. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo os dados apresentados nessa semana, o setor teve saldo positivo de 214 aberturas de vagas na cidade de Ponta Grossa. A indústria contratou 772 pessoas e demitiu 558 no mês. Foi o setor com maior saldo positivo registrado em Ponta Grossa, com estoque de vagas de 18.595 pessoas empregadas. Dos 5 setores pesquisados pelo Caged, 4 tiveram saldo positivo no mês de maio aqui em Ponta Grossa. O setor de serviços registrou um saldo de 60 empregos. O setor tem estoque de 42.618 oportunidades de trabalho com carteira assinada na cidade. A agropecuária teve a maior variação relativa, com um saldo de 30 empregos. O setor contratou 86 e demitiu 56 pessoas e fechou o mês de maio com estoque superior a 1.700 empregos. O comércio também apresentou valores positivos de 24 novas contratações. De acordo com o Caged, a construção fechou o mês de maio com 172 demissões a mais que contratações, registrando 516 novos empregos e 688 desligamentos. Maio teve saldo positivo em Ponta Grossa, segundo dados do Caged. No mês, 4.409 pessoas foram contratadas na cidade e 4.253 foram demitidas. O estoque de empregos na cidade, somando todos os setores, ultrapassa os 94 mil. Os números do Caged consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. O último boletim da dengue confirmou mortes pela doença em Rolândia e também em Ibiporã, lá na região de Londrina. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Oi, Luciano, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 5.228 casos e 6 mortes por dengue no Paraná nesse boletim semanal. Desde agosto do ano passado, quando começou aí o ciclo epidemiológico da doença, o estado registrou 110.120 casos confirmados e 65 óbitos em decorrência da infecção causada pelo mosquito Aedes aegypti. Ainda, aqui no Paraná, 149 mil diagnósticos. E as 6 novas mortes ocorreram entre os dias 2 de maio e 1º de junho, e são 5 mulheres e um homem com idades entre 48 e 87 anos. 3 deles tinham comorbidades. 2 dos óbitos foram registrados na região de Londrina, um em Rolândia e o outro em Biporã. Também foram confirmadas 2 mortes em Cascavel, uma em São Jorge do Ivaí e uma em Maringá. Em Londrina, segundo o boletim da CESA, foram confirmados desde agosto do ano passado 1.399 casos e 2 mortes por dengue. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Menos de 50% da população está vacinada com a primeira dose de reforço contra a Covid-19 em União da Vitória. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Luciano, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a União da Vitória tem cerca de 58 mil habitantes. Destes, pouco mais de 20 mil tomaram a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, o que corresponde a 45% da população apta a receber a vacina. Lembrando que a DR1, como é chamada, está disponível para a população acima dos 12 anos. Os dados compilados pela Secretaria de Saúde do município mostram que até a segunda dose, os cidadãos aderiram de forma significativa à vacinação. 87% estão vacinados com a primeira dose e 81% voltaram para tomar a segunda dose. O problema é verificado justamente a partir da terceira dose, que corresponde ao primeiro reforço. A impressão, Lúcio, é que as pessoas entraram numa zona de conforto, um certo relaxamento, porque os números despencam. No caso da segunda dose de reforço, a cobertura vacinal está em apenas 18% em União da Vitória. Claro que essa dose recém foi liberada para o público acima dos 40 anos, mas também demonstra esse movimento de não retornar às unidades de saúde para completar o esquema vacinal. Ontem, em entrevista à CBN, o secretário de Saúde de União da Vitória, Diego Traim, manifestou preocupação, fez um apelo à população para que coloque em dia a vacinação e lembrou que a cidade hoje não tem pessoas internadas e nem em estado grave com Covid-19, muito por conta da eficácia das vacinas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A ONU Habitat começa um projeto inédito de pesquisa urbana em Foz do Iguaçu. A cidade vai receber uma avaliação de 26 espaços públicos. O objetivo é coletar e analisar dados para requalificar cada região. A Franciele Tien, lá da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Até o final de julho, Foz do Iguaçu vai ser o foco dessa avaliação da ONU Habitat, a agência da ONU que é focada em promover o desenvolvimento urbano e sustentável. Iniciada nesta semana, a ação é promovida simultaneamente em Cidade del Este, no Paraguai, e integra o projeto Conexões Urbanas, desenvolvido em regiões fronteiriças do Brasil, Paraguai, Argentina e Líbano. Além dos dois municípios, mais dois grupos de cidades fronteiriças fazem parte do projeto, incluindo outros dois paranaenses, Barracão e Bom Jesus do Sul, na região sudoeste do estado. Nessa terça-feira, foi realizada uma primeira oficina presencial com servidores de Foz do Iguaçu e estudantes de arquitetura com o objetivo de coletar contribuições sobre os espaços públicos da cidade. E hoje, uma oficina similar acontece para a equipe técnica da Prefeitura de Cidade del Este. Em Foz do Iguaçu, os 26 espaços públicos estão nas regiões do Centro, Porto Meira, Três Lagoas e Itaipu. Já em Cidade del Este, as 24 áreas selecionadas foram a Central, a Costaneira, Caraí e os bairros Dom Bosco, São Isidro e Cidade Nova. A escolha dos espaços contou com o apoio técnico das prefeituras e levou em consideração a sua relevância para as cidades. No total, segundo a ONU Habitat, cerca de 50 praças e parques serão analisados por critérios como acessibilidade, instalações físicas, conforto, segurança, espaço verde, tipos de uso e perfil dos usuários. Os dados coletados serão compilados e estruturados em mapas e gráficos de indicadores que possibilitam verificar quais aspectos são prioritários para requalificação e áreas da cidade que são carentes de espaços públicos. A avaliação é realizada através da aplicação de questionário eletrônico em dois momentos distintos. O primeiro contempla uma visita ao local e o segundo realiza uma entrevista com uma pessoa, uma usuária de cada espaço. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, último dia de junho, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. O CBN Paraná volta no mês que vem. Até lá.